Bom dia, Marilei. Saudade sua, saudade da Metropolitana, saudade do Radar Noticioso, porque, queira ou não queira, nós que ficamos muito tempo em Brasília, precisamos dessa comunicação da rádio, da importância da rádio, para se comunicar com o povo. Então, muito agradecido a você e a Metropolitana.
Eu quero começar falando de Brasília mesmo. Deputado Jundiabe, deputado federal pela primeira vez, né? Assumiu agora, a gente sabe disso, ganhou a eleição no passado, assumiu agora. E eu quero, claro, a sua análise, começando com a sua análise sobre esse escândalo envolvendo o Ministério dos Transportes, já que uma entrevista na Rádio Metropolitana, dia 1º de julho, um dia antes de estourar esse escândalo na Veja, nós noticiamos aqui, tivemos uma entrevista de 1 hora e 45 minutos com o deputado Valdemar Costa Neto Boy. Ele falou de vários assuntos municipais, regionais e nacionais e nós viramos notícias, né? E você está acompanhando isso nesses últimos 15 dias. Você, como deputado federal, Junjo, como é que você está vendo esse escândalo dentro do Ministério dos Transportes?
Marilei, eu antes de falar especificamente dos acontecimentos últimos, eu queria me reportar quando eu comecei a minha campanha como vereador de Mogi das Cruzes. Por quê? Porque a inversão de valores gradativamente veio atingindo a sociedade brasileira como um todo. Não é só os agentes políticos, os políticos. Quero aqui fazer uma análise, não crítico, mas das transformações que praticamente atingiram a sociedade como um todo. Tanto isto se comprova porque, em primeiro lugar, a memória é curta. Em segundo lugar, o mundo, principalmente em função da globalização, nos parece, Marilei, que todo mundo persegue o poder de compra, o poder dentro de um processo até de um clube social, uma associação amigo de bairros, enfim, parece que a síntese de todo esse mal que veio crescendo é que o ser humano, de uma forma geral, e nós brasileiros, perdemos exatamente esse contexto. Em função do poder, tudo nós fazemos. Em função do poder, até muitas vezes, a sociedade, através dos seus mais diversos segmentos, né? Aí, não só comércio, como a indústria, a própria agricultura, né? A mídia, todos nós acabamos sem perceber, né? Diante de um processo de poder. Então eu vejo assim, naquela época, nós exercitávamos, né? A função de vereador aqui de Mogi das Cruzes, nós não tínhamos subsídios. Nossas ações e nossas participações eram noturnas. Não digo que agora esteja errado. Né? Essas transformações, é evidente que em qualquer lugar acontece. O que nós não podíamos ter perdido, tá certo? É o receio, né? Tá certo? De perder exatamente os valores fundamentais. Ética, moral, seriedade, responsabilidade. Isso veio se diluindo ao longo dos tempos. Cujos valores também, numa série de atividades econômicas, nós perdemos. Agora, mesmo que nas atividades econômicas, que vai fazendo o crescimento de uma comunidade, percam esses valores, aos políticos, aos agentes públicos, nós não podíamos ter perdido isso. Por quê? Os políticos, os agentes públicos, são praticamente a referência, né, do desenvolvimento do país. Então, talvez eu esteja sendo um pouco prolixo, mas eu sinto, né, que essa é a base de tudo. Em outras palavras, vou repetir novamente, né, o excesso e o exagero de querer ter o poder na mão e, vamos dizer assim, os dispositivos que controlam para que haja um limite é que praticamente coloca, né, constantemente o processo político brasileiro, o processo administrativo brasileiro em xeque-mate. Então, não foi a primeira vez, nem será a única, enquanto nós não mudarmos, de alguma forma, esse sistema que está entre nós, que é o sistema atual, onde os partidos não têm força, e é interessante se você trazer isso para o conceito, inclusive, de outros setores. Né? Mais do que o partido, algumas pessoas que fazem parte dos partidos querem ser reconhecidos, muito mais do que a força do partido. É a mesma coisa dentro de um futebol, de um time de futebol. Mais do que o time de futebol, alguns jogadores se julgam acima dos, né, poderes que legitimamente tem um time de futebol. Quer dizer, essa inversão de valores nós só podemos consertar com uma grande reforma política, cuja reforma política também, Marilei, eu preguei muito isto na campanha, não porque eu queria chegar à Câmara Federal, mas eu levo isso como uma experiência de muitos anos exercitando poderes públicos. Hã? A gente erra sim, quem não erra? Mas a gente não pode errar, né? Achando que tudo que nós conquistamos em termos de poderes, né, são, vamos dizer assim, as partes mais fundamentais da nossa atuação. Ao contrário, no que tange aos parlamentares, seja um vereador, um deputado estadual, um federal, um senador, a Constituição prega que, fundamentalmente, a nossa condição primeira é legislar. Legislar não só elaborando projetos de interesse para a nação, para os estados e municípios, como também, né, analisar, discutir, debater profundamente os projetos que o Executivo encaminham aos poderes legislativos. Mas, Marilê, você pode observar, as pessoas esquecem. O que acontece com a maioria de nós parlamentares? Não temos poder de legislar nenhuma matéria que diz respeito, né, à receita e despesa. Em outras palavras, assuntos financeiros, nós estamos proibidos. Podemos fazer uma mera indicação, um requerimento. Mas, projeto de lei, nós não podemos. E onde que o deputado, os parlamentares, de uma forma geral, buscam, né, para poder garantir uma reeleição, né, no caso daqueles que já estão no poder? Né, através, né, de ser intermediário de muitas obras, muitos recursos financeiros, como se obras e recursos financeiros fossem, fundamentalmente, né, os mecanismos principais de um parlamentar. Esquecemos isso. Por quê? Porque a própria legislação acaba proibindo, né, um destaque maior da capacidade criativa dos parlamentares que elegem. Por exemplo, eu quando cheguei lá, muitos companheiros, deputados federais, disseram o seguinte: Junge, olha, em 4 anos, se você conseguir aprovar um projeto de lei transformando em lei, você precisa dar graças a Deus, porque as coisas não avançam. Ora, só nesses 5 meses de mandato, Marilei, eu, por exemplo, com a ajuda de muitos companheiros, de muitos amigos, e até por uma criação daquilo que eu estava levando como experiência, e apresentei 6 projetos de lei. E tenho mais 6 para apresentar. Estou ali analisando com a Secretaria da Casa, com a assessoria jurídica. Hã? Mas quando eu falei que apresentei 6 projetos em 5 meses, muitos daqueles veteranos se assustaram. Junge, não é possível ser apresentado um projeto de lei. Então, cabe à população, no meu entender, Marilei, né, fazer uma análise. O que é mais importante? Fazer uma festa de grandes obras? Isso é importante, mas tem um limite. Porque, queira ou não queira, qualquer obra que nós, eventualmente, possamos participar, é dinheiro da população. É o dinheiro que é carreado no poder público através de impostos. Então, nós podemos ser, né, intermediários de obras importantes, mas daí transformar isso como glória, como uma redenção de um personagem ou de uma equipe de personagem, eu acho que a população precisa efetivamente, através da sua liderança, fazer essa avaliação.
Você estando em Brasília todas essas 2 semanas, né, que nós estávamos aí nessa expectativa de, principalmente, né, estarmos com todo esse... essas investigações, essas denúncias. Como é que você analisa, como deputado federal, essas denúncias dentro do Ministério do Transporte?
Bem, eu acredito que, inclusive nós, temos que ser alvos constantes de diligências, de acompanhamentos, de fiscalizações e, se necessário, até denúncias que eventualmente possam aparecer, nós precisamos nos subjugar para que isso possa acontecer. Então, eu sou francamente favorável para que, quando existe qualquer indícios, né, não que a pessoa seja julgada e condenada, mas que haja, evidentemente, uma averiguação, haja uma investigação para que se coloque os pingos nos is. Porque é isso que o povo precisa, de claridade, de transparência de qualquer ato de um agente público.
Lá no Congresso Nacional, como é que está esse vucu-vucu, essa falação toda, durante essas 2 semanas que aconteceram essas essas denúncias, essas notícias, reportagens, Folha, o Globo, Estadão, Veja, como é que vocês enxergaram isso lá em Brasília, deputado? Que é diferente a nossa visão da região e a diferença lá em Brasília.
Olha, Marilei, eu queria dar uma pinçadinha e acrescentando algo mais nessa sua pergunta tão importante. Queira ou não queira, assusta-se as pessoas, que somos nós, lá parlamentares, em função dessas denúncias. Mas o fundamental é a gente novamente dizer aqui, é o exercício livre da nossa imprensa. Se a nossa imprensa, com total liberdade de expressão, não for investigativa, evidente que muitas coisas não aparecem. Então eu quero aqui, e não é porque estou na sua frente, e não é porque estou aqui na metropolitana, não. Cabe à imprensa, seja a radiofônica, a televisiva, ou a mídia impressa, que são os jornais, enfim, qualquer forma, os jornalistas, os repórteres, estarem sempre acompanhando passo a passo qualquer desempenho, não só do homem público, mas também das administrações de uma forma geral. Por quê? Porque o sistema é tão fechado, o sistema é tão grande, é um paquiderme, é um elefantão. E se nós estamos debruçados no dia a dia do seu exercício, acabamos a gente também não sabendo o que está acontecendo, apesar de estarmos lá, no miolo, do que diz, em outras palavras, que comanda o Brasil. É aquele pedaço onde nós estamos em Brasília, onde está, vamos dizer assim, o palácio do governo, o Congresso Nacional, ministérios, os tribunais, enfim, ali é o pedaço que praticamente decide o destino do Brasil. E nós estamos lá dentro e muitas vezes não conseguimos acompanhar para o passo e muito menos saber o que está acontecendo. Portanto, nós temos que agradecer a mídia de uma forma geral, nós temos que agradecer a imprensa de uma forma geral para tentar diminuir acontecimentos tristes que envolvem, muitas vezes, cada um de nós, homens públicos.
E a gente sabe que agora a internet, mudou muito a nossa visão de mundo. Uma entrevista na Rádio Metropolitana virou assunto nacional por causa do dia 1º de julho, quando o Boy esteve aqui comigo, deu uma entrevista maravilhosa, a entrevista dele, só que falou de assuntos nacionais, que ele há muitos anos não fala com a mídia nacional. Então, a internet acaba mudando essa nossa visão de rádio do interior, o rádio da Grande São Paulo, não é verdade, Jorge?
É verdade. E eu vou aqui reprisar novamente aquilo que eu tenho dito ao longo dos anos. Porque a gente já esteve em vários locais desempenhando uma função pública, não só na vereança, deputado estadual, prefeito. Então, cabe sim a mim uma certa experiência de detectar como isso está distorcido no Brasil. Sabe por quê, Marilei? De alguns anos para cá, em qualquer visita que você faça às cidades convidadas pelas câmaras municipais, pelas sociedades amigos de bairros, enfim, de qualquer segmento da sociedade, normalmente existem solicitações. Quando a pessoa é deputada estadual federal, é uma praxe. O que o senhor vai trazer para a minha cidade? Qual a emenda que o senhor vai apresentar? Qual a obra que o senhor pode ajudar? Evidente que faz parte de um exercício do desempenho de um legislador, apesar de que constitucionalmente não é isso a nossa obrigação. Mas como é uma política e todos nós precisamos nos vincular melhor, relacionar melhor com as lideranças municipais, acabamos, olha, eu vou ver isso para você. Vou lutar isso para você. Mas, se a pessoa não tiver um escoramento de um partido forte, evidentemente não consegue isso. Tá certo? Daí a razão de todos procurarem se inserir no contexto partidário, buscar muitos deputados no partido, para ver se, através desse partido, a gente tem uma representatividade melhor. Aí está a distorção que acaba causando esses problemas todos.
Aí nós vamos entrar na obra dos viadutos. Dois grandes viadutos, duas obras importantíssimas, porque nós sabemos que nós temos 9 passagens de nível em Mogi, 7 delas horríveis, 5 passam no centro da cidade, a gente sabe como é que funciona aqui em Mogi, que para para o trem passar. E o Expresso Leste não pode chegar até aqui, porque, infelizmente, não dá para a gente parar a cidade, principalmente nos horários de pico, né, deputado Jungiabe? E nós temos aí, esbarramos nessa obra que nós comemoramos tanto, nós estávamos tão felizes, porque ia mudar realmente, e essa é a expectativa de mudar a malha viária de Mogi, mudar o transporte da cidade, estruturar melhor Mogi das Cruzes, porque a gente sabe que se todo mundo tivesse, se cada, cada prefeito tivesse passado por aqui, tivesse tido essa força de ter feito um viaduto ou um buraco, né, que é a passagem subterrânea do padre, um viaduto como você fez, que acabou faltando uma alça de acesso, que você acabou inaugurando, que acaba tirando o pessoal que vem de São Paulo para Mogi de Bertioga, aqui do meio, né, a continuidade da perimetral, nós temos várias obras para serem feitas, mas os dois viadutos são imprescindíveis para Mogi. Aí acontece esse escândalo, os dois viadutos pararam as obras, não começaram as obras. Essa é determinação, não, é uma nota oficial do DENIT, que na Rádio Metropolitana recebeu oficialmente, e eu li hoje, inclusive, no meu comentário. Como fica isso para a cidade, né, deputado? Aí fica difícil, porque cai em duas obras tão importantes para a gente.
Olha, Marilei, todos nós trabalhamos para que, nesse Brasil continental, né, um dos modais de transporte prioritários que seja metrôs, trens. E no caso de trens, tanto para passageiros como para cargas, nós estamos extremamente atrasados e o custo Brasil cada vez aumenta em função da concorrência com outros países. Então, trem de passageiro, trem de carga é prioridade. Então, nós não podemos esquecer que a CPTM é fundamental para Mogi das Cruzes, inclusive para sua expansão até César de Souza. E, oxalá, nós possamos conseguir, né, reativar novamente essa linha que atravessa Guararema, né, através de Luiz Carlos, etc., e atinge o Vale do Paraíba. Uhum. Né? Esse é um esforço enorme que nós precisamos ter em mente. Uhum. Ora, nós não podemos, por outro lado, atrapalhar o desenvolvimento de uma cidade da dimensão de Mogi das Cruzes, dividido no meio pelas linhas CPTM. Por isso é que, de alguns anos para cá, cada vez mais, inclusive para o aumento, né, dos veículos que todos os dias são licenciados, milhares de veículos do Brasil inteiro e na região metropolitana, essa dose é talvez 3-4 vezes maior do que nas cidades menores. E nós estamos na região metropolitana, a 50 quilômetros de São Paulo, que as ruas estão totalmente congestionadas. Ora, mais do que nunca já tínhamos percebido isso. Daí a razão de que quando nós chegamos na prefeitura municipal, uma das prioridades nossas foi de tentar buscar, né, equacionar a travessia através de veículos, né, sejam buracos, como você diz, né, ou então viadutos, a CPTM, nos pontos estratégicos. Não dá para você avançar de uma vez só. Né? Mas o Padre Melo, né, fez uma grande obra.
Que é passagem subterrânea
aqui da Olegário Paiva. Né? E nós também inauguramos alguns viadutos, como você diz. E gradativamente tinha que avançar. Ora, conseguimos dois projetos através da própria CPTM. É dentro desses projetos que o prefeito Bertaioli vai dando continuidade. Né? E, graças a Deus, né, isso avançou lá no Ministério dos Transportes. Então, vamos separar uma coisa com a outra. A fundamental necessidade, né, de viadutos, ou então, vamos dizer assim,
passagem subterrânea
na CPTM é fundamental. Sim. Sem dúvida nenhuma. Lamentavelmente, em função da crise no Ministério dos Transportes, isso foi suspenso. Estamos acompanhando passo a passo, né? E quero aqui reafirmar para todos, né, que a suspensão, após uma análise, um processo investigativo, a suspensão vai praticamente terminar para que nós tenhamos a continuidade dessa obra. Essa, né, é a fundamental importância para que Mogi das Cruzes não perca essas duas obras fundamentais e que no futuro nós tenhamos mais dois viadutos ou duas passagens subterrâneas para efetivamente nós completarmos, né, o desenvolvimento de Mogi das Cruzes sem essa necessidade e do prejuízo que a CPTM causa para nós aqui na cidade.
Tá, então, deputado, a gente sabe da importância desses viadutos e com certeza temos que separar uma coisa da outra, eu concordo plenamente, né? Nós sabemos que o Ministério dos Transportes estava com o PR, o Partido da República, que quem manda lá é Valdemar Costa Neto Boy, a gente já sabe disso, o Alfredo Nascimento, que é o ministro dele, caiu, e juntamente com várias outras pessoas, até o Fred aqui da cidade também caiu nessa história, e nós estamos acompanhando de perto tudo isso. Mas, que duas obras tão importantes como essas têm que continuar, tem que continuar, não é verdade?
Ah, com certeza. E a gente fica um pouco assustado com essas coisas, Marilene, porque eu tenho certeza que essa fase de investigação de eventuais irregularidades vai ter um limite. Talvez 30 dias, talvez 60 dias. Então nós tudo faremos para que esta obra não tenha problema de paralisação. Todos nós estamos trabalhando para isso. Né? E o que nos assusta é, por exemplo, a manchete no jornal A Folha de São Paulo de ontem, que diz que uma das pessoas fundamentais que trabalhou para que o deputado conseguisse essa obra para Mogi chama-se Pagô.
Luiz Antônio Pagô, que esteve aqui assinando.
Exatamente.
Inclusive a obra estava lá.
Exatamente. Aí a manchete da Folha diz o seguinte: Pagô não foi afastado, afirma o ministro. Né?
De
um
férias,
lado.
Né?
Está de férias. É. Mas por outro lado, diz o seguinte: homem bomba do DENIT tem fama de trator, que o próprio Pagô. Olha só, então enquanto nós não conseguirmos passar essa fase, que a imprensa, de uma forma legítima, vem levantando, eu acredito que a própria suspensão não será efetivada. Mas vamos lá, né, acelerar o quanto possível para que a suspensão e toda essa investigação termine. Se houver culpados de alguma coisa errada, que esses culpados sejam punidos, afastados, e a obra que não tem nada a ver, porque a obra é em benefício da população de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. Né? Por quê? Porque a transposição da CPTM não diz respeito só a nós, Mogi das Cruzes. É fundamental nós, Mogi das Cruzes. Mas vale para quem vem do Vale do Paraíba, para quem vem de São Paulo, quem vai para o litoral norte, para quem vai para o litoral sul e assim por diante. Então nós estamos trabalhando afincamente para que essas obras sejam construídas em Mogi.
A obra que a gente tem aqui do outro lado da linha, né, que é uma das obras que a gente estava pedindo para o deputado, o prefeito Marco Bertalho já tinha falado aqui na rádio, eu falei sobre essa obra no dia 1º de julho também, que é a obra que vai ser paralela à linha do trem para desafogar esse P66.
Exatamente.
Não é? Que é um dinheiro que a gente está tentando juntar aqui, né, com a Jorge Ben Maluf em Suzano e o nosso trecho aqui de Mogi das Cruzes. Que
outra obra aí, fundamental.
Outra obra fundamental. Então vamos voltar a falar desse assunto, deputado Junjabe, claro, com a visão de deputado federal, trazendo para a gente todas as informações, inclusive toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, com a sua participação aqui na Rádio Metropolitana. Aliás, está em recesso, né, deputado?
Exatamente. Nós começamos...
Como é que foi o recesso? Conta para mim.
Nós começamos o recesso esta semana, segunda-feira, termina no final deste mês, 15 dias, portanto, e no dia 1º de agosto, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, volta à normalidade. Mas nós não paramos. É fundamental que as pessoas saibam disso, porque quando fala em recesso, dá a impressão que a gente arruma as malas e vai passear, vai às praias, vai às montanhas.
Você vai passear para onde? Conta para mim.
Olha, eu estou passeando todo dia, levantando 5 horas e às 6h30 estando no meu escritório, aqui na rua Santos Cardoso, para despachar todos os interesses que nós temos, seja em Mogi das Cruzes, Vale do Paraíba e Alto Tietê. Então, esse é o meu trabalho, esse é o meu passeio. Trabalhar intensamente em benefício da população. E não estou sendo demagogo, não, viu? Porque isso faz parte da minha postura. Sempre fui assim, prejudica a minha família.
Lembrei do Silvio Sanzoni, esse japonesinho trabalhador. Lembra que ele falava?
Lembra disso? Lembro. Aliás, quero cumprimentar a família Sanzoni pelos 50 anos da Metropolitana. Estaremos lá.
Dia 1º de agosto.
Exatamente.
Nós vamos estar na Assembleia. Você é um dos nossos convidados especiais para usar a tribuna.
Com certeza.
Vai estar. O deputado Gondim, que você é um dos nossos...
É, o deputado Gondim já me convidou pessoalmente.
Né?
E lá, com muito gosto, com muita honra, estaremos para falar. Né? Não elogio falso, mas aquilo que a Metropolitana vem fazendo para a nossa população de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê. É fundamental a Metropolitana continuar com essa seriedade de propósito e informando a população em tudo que nós precisamos.
Deputado Junjabe aqui comigo. Daqui a pouco a gente vai falar do PSD, o partido que o deputado está está estruturando na região do Alto Tietê e no Vale do Paraíba também. Como é que está a relação dele com o Gilberto Kassab? Que história é essa do PSD? Está tentando formar uma chapa forte aqui em Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê. E já, nós vamos falar das estrelas do Congresso Nacional. Tiririca e Romário são os melhores em desempenho. Olha que beleza. Estou tão animada com isso. Você pode ligar e falar com o Junja aqui na Rádio Metropolitana. Ligue e participe. Quatro, sete, nove, nove, dois, oito, oito, oito.
estamos apresentando Radar Noticioso.
O Jornal de Integração da Região.
Esta hora do Radar Noticioso tem o oferecimento da Samed Assistência Médica Odontológica e Hospitalar. O cuidado que você precisa, de quem você confia. Samed, há 35 anos cuidando da nossa gente. A Samed, líder em assistência médica empresarial na região, há 35 anos, oferece excelentes serviços médicos hospitalares a toda a população pelo melhor custo-benefício do mercado. O beneficiário Samed é atendido nos melhores hospitais do Alto do Tietê e tem acesso à maior e mais completa rede credenciada. Conta ainda com modernas tecnologias para a realização de diagnósticos rápidos e precisos, promovendo seu bem-estar e a qualidade de vida em primeiro lugar. Samed, o cuidado que você precisa, de quem você confia. Ligue 4798-5899 ou acesse www.samed.com.br.
Julho. Férias, festa, aniversário da Metropolitana. O melhor presente este ano é ser uma família feliz. Metropolitana M1070. 50 anos de amor e alegria todo dia.
Ô, Joana!
Ô, Maria! Fala, filha! Você já leu Manzinhos hoje? Quero saber o que vai acontecer na novela.
Ó... Só se for com 2V. Vai e volta.
Mas é claro.
2 horas depois.
Ô, Maria, você não vai me devolver o jornal, não?
Peraí, que eu tô fazendo a cruzada.
Para ler notícias de primeira mão, assine o Mogi News e saiba primeiro. Ligue 4735-1015. Mogi News, o jornal do presente e do futuro.
Da Vila Bistrô. Comida caseira por peso, da cozinha árabe à cozinha mineira, de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Pratos diferentes e cardápio variado, para quem faz questão de saborear uma comida leve e saudável com qualidade. Aos sábados, feijoada light. Rua Dr. Ricardo Vilela, 894. Centro, telefone 2312-4841. Venha conhecer este novo sabor. Estudamos convênios com empresas. Da Vila Bistrô.
Pare de andar a pé. Na Ética Motos você compra sua moto 0 km sem entrada, pagando menos de R$7 por dia. Aprovado o seu crédito, rapidinho você está motorizado. Temos planos especiais para autônomos e empréstimo para aposentados, com as menores taxas do mercado. E para você, que possui carro ou caminhão e está precisando de dinheiro, nós vamos fazer um refinanciamento para que você resolva seus problemas sem precisar vender seu veículo. Viu? Você só vai sair do aperto ou continuar andando a pé se quiser. Vá agora, em Mogi, Rua Doutor Ricardo Vilela, 170 Centro, em frente à loja 100. Fone 4726-9911. Ética Motos, realizando seus sonhos.
Metropolitana na comunidade. É a Metropolitana, cada dia mais perto de você. A cada semana, um bairro de Mogi das Cruzes vai receber o Metropolitana na comunidade. Uma ação social da rádio com apoio da Prefeitura Municipal, da Ordem dos Advogados do Brasil e outros parceiros de peso, oferecendo serviços gratuitos, espaço para ouvinte e muitos prêmios. Fique ligado na AM 1070, toda sexta, às 9 horas da manhã ao meio-dia. O Metropolitana na comunidade poderá estar no seu bairro.
E nesta sexta-feira, dia 22 de julho, será na Igreja Nossa Senhora de Fátima e Santa Rita. Rua Roberto Nabuossato, número 375, Vila Jundiaí.
Não percam, Metropolitana na comunidade.
Apoio, Acibrap. Eu disse Acibrap. 4728-5233.
Metropolitana.
Meu irmão, pai, mãe, apoia a voz e rebenta quem tem sangue, a sangue tem a melhor. Sou doador, mas não posso estar só, por isso tem nessa corrida de fuzil do forró. Uma corrente foi boa, sem ele novo. Só salva vidas, eu chamo todo povo. Tenho certeza, você pode ajudar. Que seu ritmo venha tomar.
Essa corrente precisa de você. Doe sangue, faça disso um hábito. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal.
Centro K7. 615, 1070 kHz, Rádio Metropolitana AM, amor e alegria todo dia. Metropolitana.
Muito bom dia para você que está ouvindo o Radar Noticioso, manhã de segunda-feira, 18 de julho de 2011. Em pleno recesso, deputado Jundiabe, aqui fazendo um balanço desse primeiro semestre do trabalho. Né? Na verdade, ele assumiu, né, já no comecinho ali, né, do mês de fevereiro, né, a gente sabe como é que funciona, né, no fevereiro, março, a gente fica, né, naquela lenga-lenga, carnaval, tudo. Como é que você vê esse primeiro semestre, entre aspas, né, que foram 6 meses completos, né, deputado Junge? Foi bom lá em Brasília? Como é que você está se adaptando em Brasília? Porque a gente fala que o Brasil é um universo paralelo, né?
Bem, em termos de adaptação, com o desempenho de uma função diferente de uma prefeitura municipal, Marilei, para mim não foi nenhuma surpresa, porque já tinha sido deputado estadual e, tirando as diferenças de ser um parlamentar dependendo única e exclusivamente do estado em que pertence, no caso está São Paulo, e hoje não só dependendo do estado de São Paulo, mas com reflexos de qualquer política pública que tem para o povo brasileiro, portanto todos os estados brasileiros, só a diferença é a dimensão. Mas eu entendo que apesar do carnaval e outros eventos que no início do ano praticamente para o Brasil, nós fomos muito bem, pelo menos no que tange a nossa participação. E aqui, vou deixar minha modéstia de lado, ok? Porque além dos 6 projetos de lei que estão tramitando, né, nós interferimos de uma forma muito aguerrida naquilo que diz respeito, né, à nossa alimentação e o nosso meio ambiente. Estou falando do Código Florestal. Mesmo que tivesse o Código Florestal sendo um tema de discussão nos últimos 2 anos, coube a nós, deputados federais, discutir isso fervorosamente para que não houvesse prejuízos para o meio ambiente e muito menos para a produção de alimentos. E sabe por quê, Marilei? É fundamental nós sabermos, e os dados estão aí, dados recentes, oficiais. Né? 2011, nós estamos no planeta Terra com 7 bilhões de habitantes. Bilhões de bola, ok? Daqui a 14 anos, portanto, em 2025, nós estaremos com 8 bilhões de habitantes. E em 2043, daqui a 32 anos, que já está aí, daqui a 32 anos, 9 bilhões de habitantes. E as estatísticas demonstram que nós temos que aumentar 60% a produtividade de alimentos no mundo. Mesmo porque tem países que a população está morrendo por falta de alimentos. E ora, por mais que a técnica avance, que a pesquisa avance, para melhorar, né, no mesmo espaço que produz, né, o aumento da produtividade, mesmo assim, se nós não tivermos outras áreas, menores que sejam, mas no contexto do planeta Terra, nós não tivermos a possibilidade de cultivar novas áreas, evidente que nós não teremos condições de chegar a esses 60%. E o pior, Marilei, no mundo inteiro não tem mais áreas, só tem no Brasil. Então a responsabilidade do Brasil é fundamental, não só para alimentar brasileiras e brasileiros, mas também tem uma preocupação com o mundo inteiro. Okay? Por quê? Porque nós estamos numa aldeia só, mundo globalizado. Bem, mas temos que ter cuidado para que nós não possamos transformar o Brasil numa devastação. É nesse equilíbrio que nós não podemos com paixão, com emoção discutir, né, tão somente a proteção do meio ambiente, sem levar em consideração o aumento de alimentos que nós precisamos. Por outro lado, nós não podemos somente pensar na produção de alimentos sem pensar na proteção do meio ambiente. E, vamos dizer, esse fio da navalha é que nós trabalhamos, né, estamos conseguindo levar adiante e aprovamos o Código Florestal, que agora depende do Senado Federal. Ali tem alguns itens que eu também não concordo. Anistia total a todos que desmataram florestas, matas, eu não posso concordar, porque dentro desses grandes desmatadores estão lá infiltrados. Pessoas que não são produtores rurais, são donos de madeireiras, são pessoas que comercializam madeiras,
inclusive madeiras transformadas, né, em móveis, em mesas de escritório, em mesas para a nossa sala de visita e assim por diante. Então, isso não pode ser misturado com quem produz alimentos. Então, uma grande tarefa nossa foi o estabelecimento de novas regras para que o Brasil continue sendo um país fundamental na produção de alimentos e sustentando, né, o meio ambiente, que é fundamental para a nossa sobrevivência. Né. Outro fator importante, talvez eu esteja alongando um pouco, mas que tem tudo a ver com isso, né, foi a nossa criação, graças a Deus, de uma frente parlamentar que nós denominamos de Pró-Hort. Por quê? Nessa frente parlamentar estão lá todos, pesquisadores, universidades, comerciantes, fabricantes de tratores, fabricantes de insumos como fertilizantes, defensivos agrícolas, fabricantes de embalagens e nós produtores, para que juntos, inclusive com as centrais de abastecimento, como a CEAGESP de São Paulo, 52 anos sem fazer nada na CEAGESP de São Paulo, totalmente deteriorado. Né? Fim do mundo. Então todos nós estamos trabalhando através dessa frente, que se chama Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Segmentos de Hortifruti, Flor e Granjeiros. Graças a Deus, essa frente veio completar uma lacuna faltante lá no Congresso Nacional. Por quê? Na área de produção de alimentos, a maioria defende só as grandes culturas. Soja, café, algodão, cana-de-açúcar. Ou então, aquela pequena propriedade familiar que está saindo, né, dos assentamentos para tentar ser um produtor de fato. E nós estamos defendendo aqueles que há 100 anos estão já consolidados. São os produtores de verduras, de legumes, de frutas, e que não tem o amparo do governo federal em termos de políticas públicas. Uhum. Então, estou sendo muito reconhecido nesse trabalho, e é fundamental, né, que esses trabalhos sejam também, de alguma forma, né, reconhecidos pela população. Uhum. Por quê? Não é uma emenda parlamentar que leva, né, uma obra, apesar disso ser tão importante, mas também políticas públicas de alcance nacional, né, são fundamentais. Então, eu acredito que estou indo muito bem nesse patamar.
Agora, deputado Jundiabe, vamos falar um pouquinho sobre o que que eu quero falar um pouquinho sobre o presidente da Câmara, que elogiou o trabalho do Romário, do Tiririca, do Jean Willis, que é o gay lá que ganhou o Big Brother, né, que virou deputado. E durante essa avaliação do primeiro semestre do Legislativo, o presidente da Câmara, Marco Maia, fez elogios aos deputados que são celebridades lá em Brasília, né? Romário, Tiririca, o Jean, disse que ficou surpreendido positivamente com os nossos deputados chamados POPs. Você não é um deputado pop, deputado Jundiabe? Você não é pop, você não é popular como esse pessoal? Como é que é isso, elogiar o trabalho de três celebridades? O que que eles fizeram de diferente lá?
Olha, Marilei, eu tenho que discordar com o presidente da Câmara Federal, Marco Maia. Ele tirou uma média. Por quê? Quando alguém dá uma entrevista na mídia nacional, ainda mais hoje, como a mídia nacional expande-se de uma forma cobrindo todo o território nacional, as pessoas costumam tirar uma média. E, queira ou não queira, quando se fala de um famoso jogador, Romário, né, que defendeu as cores do nosso país, trazendo aí o campeonato da Copa do Mundo, quando se fala em Tiririca, que ao longo dos anos, né, faz com que todos nós possamos ter um momento de alegria como humorista, né, e assim por diante, é evidente que a mídia vai em cima desses popstar. E como eu sou um popstar, mesmo que faça um projeto de lei, né, já diz que aquele popstar, né, está dando um banho de competência. E acaba esquecendo as pessoas que, como nós, trabalhamos como formiguinha e que, diferente desse popstar, estamos lá muito discretos. Mas eu até pediria, humildemente, respeitosamente, que a população não esqueça de entrar no nosso site www.jundiabe.com, porque aí poderia ter uma referência do nosso trabalho, né, fazendo uma comparação com os popstars. E digo mais uma vez, com toda a humildade e respeito, Não tenho nada contra esse popstar, mas a população precisa conhecer o trabalho que a Constituição obriga a nós, parlamentares, exercitarmos lá. Tá certo? Então, nesse aspecto, eu vou deixar novamente a modéstia de lado. Por favor, gente, acompanhe o nosso trabalho para ver a diferença do popstar e nós que, como formiguinha, trabalhamos com muita experiência.
Tá, então, deputado Junjabel é popstar, mas trabalhou mais, com certeza, do que o Jane Williams, do que o Romário, do que o Tiririca.
Olha, eu não posso falar isso, mas por isso que eu estou oferecendo. Mas eu que estou oferecendo o nosso site, tá certo? Para que as pessoas façam essa comparação.
É, tá aí então. Agora, é interessante, né, o presidente da Câmara fazer uma declaração dessa, né?
É, queira ou não queira, vou repetir para você. Quando se fala desses astros ou estrelas, né, não pode em momento algum colocar algum ponto negativo, porque muitas vezes a população tem neles ídolos. E os ídolos não podem se atacar de forma alguma. E não é questão de atacar, é simplesmente dizer a realidade.
Agora, deputado Junjado, vamos falar de PSD. Gilberto Kassab saiu do DEM, falou que vou montar um novo partido, chamou seus correligionários, seus amigos e falou, vamos montar um novo partido. Como é que está hoje a formação do PSD em nível nacional e regionalmente, como é que está a sua atuação no PSD?
Olha, nós temos um prazo este que termina no dia 30 de setembro para que hajam filiações partidárias para todos aqueles que, eventualmente, desejam ser candidatos no pleito municipal do ano que vem. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, estamos correndo contra o relógio. Existem muitas dificuldades, muitas travas, que, lamentavelmente, algumas lideranças de outras agremiações políticas estão colocando já praticamente há 4 meses para que o futuro PSD tem a dificuldade de completar esse prazo fundamental para o registro e afiliação de novas pessoas que queiram se juntar a nós. Mas, graças a Deus, eu entendo que toda superação tem um gosto triunfal. Daí a razão de, neste momento, com toda a tranquilidade e com todo o realismo da situação, dizer para a população aqui do Alto Tietê e tudo quanto região que o radar noticioso alcança. Que, em nível nacional, nosso PSD praticamente já está consagrado com as assinaturas para certificação, porque no território brasileiro nós precisamos apresentar o mínimo de 491 mil assinaturas certificadas. E já estamos praticamente ultrapassando 1 milhão de assinaturas. Agora, é evidente que estadualmente e regionalmente, como é o nosso caso, tenhamos também uma cota de contribuição o maior possível. Então, a nossa região, tida como de responsabilidade do deputado federal Junjabi, para que nós possamos buscar essa certificação, é Alto Tietê e Vale do Paraíba. Graças a Deus, já formamos todas as comissões provisórias, já nessa semana, talvez aproximadamente 35 a 40 mil assinaturas estão colocadas nos respectivos cartórios eleitorais dessas respectivas cidades. Portanto, nós vamos vento em popa. Estamos aqui para tranquilizar, porque no início de agosto, portanto, já faltam poucos dias, teremos aí o reconhecimento desse partido em termos nacionais, e que é muito bom para o país. Por quê? Eu, particularmente, sou uma pessoa determinada, apesar de ser uma pessoa um pouco discreta, eu sou uma pessoa determinada. E nessa determinação, Marilei, não pode ser confundido com radicalismo, com extremismos. Eu sou a coluna do equilíbrio, a coluna da coerência. E nesse sentido é que nós tivemos uma identificação com tantos parlamentares, tantos governadores, vice-governadores, enfim, políticos de uma forma geral, de todos os estados brasileiros, que querem migrar exatamente baseado nessa coerência, nesse equilíbrio. Por quê? Em seus devidos partidos devem ter alguns traços que incomodam. É o meu caso. O meu partido, não digo partido de uma forma geral, mas lá no meu partido, lá em cima, no Congresso Nacional, nós temos alguns extremistas. Né? Aí o governo sai contra. E o povo brasileiro não está atrás disso. O povo brasileiro quer, né, parlamentares políticos com muito bom senso, muita coerência, e é nessa direção que nós estamos indo na formação desse novo PSD, Partido Social Democrático, para poder ajudar o desenvolvimento do Brasil, para melhorar a qualidade de vida da nossa população diante, né, do desenvolvimento e da sustentabilidade. E a palavra sustentabilidade, Marilê, exatamente para defender o nosso meio ambiente, a nossa natureza, sem agredi-la, né, e sem violentá-la.
Agora, deputado Junjado, quando nós falamos assim, tem que ser oficializado o partido, como é que fica isso no nosso dia a dia, por exemplo? Vamos ser candidatos a vereador, claro, tudo oficializado. Como é que você está montando isso na estrutura do dia a dia nas cidades? Porque para a gente, nós que somos povo, que eu falo, né? O que interessa é assim, vai ter candidato a prefeito, vai ter candidato a vereador do PSD? Porque a gente sabe que o PSD não vai ter tempo de televisão, vai ter que coligar, não é isso?
Olha,
fica isso para o nosso ouvinte, o amiúde do dia a dia.
Olha, assessoria jurídica, esse novo PSD, está trabalhando até na possibilidade de nós termos, por menor que seja, uma parcela pequena no horário, seja na rádio, na televisão, como tantos outros partidos. Apesar de que, neste momento, a legislação não diz nada sobre isso, mas estamos trabalhando nesse sentido. Mas muito mais do que a falta de um tempo, seja na mídia de uma forma geral, dentro daquele prazo que a legislação eleitoral estabelece em todas as eleições, o fundamental, Marilê, é que esse partido, só a nível nacional, já estamos aí com 45 deputados federais e, pelo andar da carruagem, nós vamos ultrapassar 50 deputados federais. Então, nasce já um partido muito forte. E não contando com dois, três governadores, como também 5, 6 vice-governadores, e assim por diante, descendo a pirâmide até nível municipal. Ora, no que diz respeito às eleições do ano que vem, não só aqui em Mogi das Cruzes, mas em todos os municípios brasileiros, a nossa intenção é ter uns candidatos, com chapa completa, disputando prefeituras, disputando vice-prefeituras e uma chapa boa de vereadores. Isso não quer dizer que nós estamos praticamente sonhando com uma chapa pura. Ao contrário, né? Apesar de alguns itens que estão lá no Congresso Nacional, dentro da pretensa e necessária reforma agrária, está lá um dos itens que proíbe a coligação, né, na proporcional. Para que os ouvintes da metropolitana entendam o que é proporcional. São as eleições que dizem respeito aos vereadores. Mas não vai dar tempo para isso ser aprovado. Então nós sabemos já de antemão que as coligações vão continuar, tanto para os candidatos a prefeitos majoritários, como também para os proporcionais vereadores. Então, aqui em Mogi das Cruzes, eu digo em alto bom som, nós apoiamos a nossa sucessão, o candidato na época, hoje o nosso grande prefeito, Bertaioli, e vamos baixar juntos. As pessoas estão aí especulando, o Junge vai ser candidato, o Junge está atuando nos bastidores, eu digo de alto bom som. O povo de Mogi, o povo do Alto Tietê e de outras regiões me elegeram para que eu cumpra os 4 anos de uma profícua atuação como deputado federal. E assim que vou fazer. Agora, em Mogi das Cruzes, eu disse e hoje aqui estou. Não sei se o Bertaioli já retornou das férias ou não.
Chega hoje.
Nem sei se ele está me ouvindo ou não, mas eu digo para o povo de Mogi. O meu candidato para as próximas eleições, aqui em Mogi das Cruzes, ano que vem, chama-se Marco Aurélio Bertaioli. Aí as outras configurações, o tempo mesmo vai fazer com que o nosso PSD, já registrado, reconhecido, possamos apresentar uma chapa forte de vereadores, cuja chapa forte de vereadores também poderá ter a possibilidade de coligação, não.
Deputado Junjabe, mesmo o prefeito Marco Bertaioli dizendo que vai ficar no DEM, isso não impede você no PSD de apoiá-lo?
Nenhum impedimento. A não ser que mude e aprove essa emenda que está dentro da grande reforma política de que não poderá haver coligação na proporcional. Mas nós sabemos, nós que estamos lá sabemos que, por mais que a gente queira que isso aconteça, não vai dar tempo disponível.
Né? Essa é a nossa análise.
Por quê? Também. Porque dentro, qualquer lei tem que entrar em vigor tendo o prazo de um ano. Né? Caso contrário, é...
A gente vê a lei do ficha suja.
Exatamente.
Que deu esse quiprocó todo, exatamente. O Maluf entrou, e ficou aquele vucu-vucu, tantos outros entraram, e acabou caindo a lei.
E aí, Marilei, vai aqui a minha crítica. Porque a Constituição diz isto. Ora, se a Constituição diz isso, por que que o próprio, né, ministro, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, ou então do Tribunal Superior Eleitoral, se esforçaram de dizer que a ficha limpa tinha aplicabilidade? Foi uma decepção para o povo brasileiro, porque essa emenda saiu do povo. E quando uma emenda dessa envergadura, dessa importância sai do povo, evidente que não poderiam frustrá-los, né? É evidente que não poderia decepcioná-lo, mas, lamentavelmente, são coisas que acontecem no Brasil.
Uhum. Olha, nós temos aqui algumas perguntas que chegaram. Quero mandar um beijo para a nossa ouvinte, Terezinha de Jesus de Brás Cubas. Pergunta o que o deputado Junge pode fazer para trazer uma clínica de reabilitação para dependentes químicos para a nossa cidade. Uma batalha de Mogi há muito tempo da região do Alto Tietê.
Olha, quero aqui, inclusive, parabenizar, porque o vereador Mauro Araújo está capitaneando, né, essa necessidade através da Associação dos Vereadores do Alto Tietê. Ao lado do vereador Mauro Araújo tem outros vereadores, tem grandes lideranças para que nós tenhamos aqui, em Mogi das Cruzes, uma clínica de reabilitação. E eu estarei junto, né, naquilo que for possível, através do Congresso Nacional, através da Câmara Federal, ajudar, porque sei dessa necessidade. Eu sei como é fundamental a reabilitação nesse campo, né? E estou me esforçando naquilo que for possível. Terezinha, conte comigo e não estou aqui tirando, né, uma média através do radar noticioso, não. Cabe a nós trabalharmos para a conquista dessa clínica aqui em Mogi das Cruzes, para ajudar inclusive a região do Alto Tietê.
Chegou uma pergunta do Marcos Freitas e César de Souza. Ele quer saber qual que é a análise que você faz dos 21 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Olha, eu até fiz um pequeno artigo, um pequeno comentário, que houve avanços extraordinários, mas não diante de uma satisfação geral na defesa da criança e do adolescente. Nós queremos não só reconhecer as pessoas que trabalham, né, afincamente para que essa proteção esteja presente no dia a dia, mas o avanço fundamental para que nós possamos, evidentemente, inserir, em termos de uma defesa de toda a nossa sociedade, para valorizar a criança e o adolescente, para sair daquela fase e se transformar em verdadeiros adultos com sentimentos de cidadania, com proteção forte daquilo que são os valores fundamentais e os princípios, caro Marcos, eu diria que está faltando educação de qualidade. E a minha bandeira em termos de educação de qualidade, acima de tudo, nós podemos lutar pelo período integral. Não dá para falar em educação de qualidade com 4 horas diárias. Educação de qualidade, além de 8 horas, precisamos mudar o critério, evidentemente, de melhorar, né, o ensino de uma forma geral. Não só reconhecendo, né, as protagonistas principais, que são as educadoras, os educadores, né, respeitando, valorizando essa função, né, a grade curricular, as estruturas das nossas escolas, inclusive com pátios esportivos, como nós fizemos. Até nós chegarmos, as escolas municipais não tinham espaço suficiente para um pequeno esporte. Estamos mudando o conceito. E o prefeito Bertaioli avançou sistematicamente nessa melhoria. Enquanto o Brasil, a média, né, do período integral é 5%, ainda mais só nas regiões sul-sudeste, Mogi das Cruzes está com 30%. Você vai no estado norte-nordeste, os municípios, não tem nada em termos de período integral. Então, a média brasileira é muito ruim em termos de qualidade de educação. E para que nós possamos complementar o Estatuto da Criança e do Adolescente de uma forma mais, né, concreta na defesa desses segmentos, é partindo pela educação de qualidade.
Chegou uma pergunta também da Márcia Souza Guedes. Ela é de Jundiapeba. Ela fala que está no trabalho dela em Suzano. Manda um beijo para mim, boas-vindas para mim. Manda um beijo para o Junge, que botou em você. E fala o seguinte: Deputado, como é que você vê esses primeiros meses da administração da presidente Dilma Rousseff? Qual a sua análise?
A análise é positiva, Marilei. É Márcia, né? Um grande abraço para você, Márcia. Sabe por quê? Não só pela figura da mulher. A mulher é fundamental na nossa vida política e administrativa. Por quê? A mulher veio, de alguns anos para cá, gradativamente, tendo cargos de importância no cenário político. E, sem desmerecer a qualidade de nós homens, mas, de uma forma geral, as mulheres vêm fundamentalmente com os valores na defesa dos princípios de ética e moral, muito mais do que os homens. Nós homens, quantitativamente, estamos muito poluídos, estamos muito desgastados. Esse é um fator fundamental. Agora, qual a diferença, e aqui eu posso falar, autobonção, do sistema do ex-presidente Lula e da presidente Dilma? No tempo do Lula, como também talvez em outros governos, algumas irregularidades apareciam. Mas o Lula passava a mão na cabeça daqueles que foram até punidos, achando que não eram culpados. Ora, a Dilma não. Ela vem de uma forma excepcionalmente forte para qualquer constatação de irregularidade punir severamente esses envolvidos, afastando-os dos cargos respectivos. E aí caberá as instituições de investigação, a própria justiça, verificar se são culpados ou não. Mas pelo menos tem que limpar a área. Agora, o que, que eu acho, inclusive o cronista Fernando de Barros, na Folha de São Paulo de ontem, trata isso de uma forma excepcional. A Dilma, por enquanto, está tendo a capacidade de matar as baratas que aparecem. E a imprensa é fundamental porque levanta onde estão essas baratas. Mas que todos nós gostaríamos que, além de matar as baratas, que a Dilma pudesse ter a possibilidade de desinfetar a casa toda. E desinfetar a casa toda, Marilena, é uma tarefa difícil. Por quê? Porque nós estamos com a boca torta. O cachimbo praticamente viciou a nossa boca da política brasileira. É a razão de que certos cronistas Deus colocou para, em pequenas pinceladas, falar aquilo que está no nosso coração, na nossa alma, e dizendo, ora, além das baratas que têm que ser pisoteadas, mortas, a Dilma tem que desinfetar a área. Tudo isso, eu tenho certeza que ela está caminhando, porque é nessa direção que o povo quer.
Inclusive, falando na Folha de São Paulo, deputado Junjabi, a Dilma está agindo rápido na crise, de olho na classe média, porque, segundo a Folha, a presidente está usando uma pesquisa de opinião, várias pesquisas de opinião, para anotar ação no Ministério dos Transportes, e o Datafolha mostrou que a demora no afastamento de Palocci causou perda de apoio ao governo nessa faixa de renda, na classe média. Por isso que agora ela está atuando assim de pronto. Suspeita de desvio de superfaturamento, vai lá e já afasta todo mundo, já cai o ministro. Então, na verdade, a Dilma está mudando ainda mais a postura depois do caso Palocci. A gente percebe isso, né, deputado?
Com certeza. E, Marilei, a sua pergunta é tão importante que merece uma certa reflexão. Sabe por quê? Vou repetir novamente. A nossa memória é curta. O ser humano sempre tem uma memória curta. É fundamental nós sabermos que a alta inflação dizimou durante 16 anos a nossa economia. Todos ficaram pobres no Brasil na década de 80 até 94. Veio a estabilidade. E aqui é fundamental a gente lembrar da figura máxima do falecido ex-presidente Itamar Franco, que juntamente com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, apoiaram alguns catedráticos, economistas, para, através do Plano Real, trazer a estabilidade. Em função da estabilidade, nesses 16 últimos anos, as classes mais humildes estão aí avançando no segmento social e estão aí já aumentando a pirâmide no que diz respeito à classe média. Isso é fundamental. Cada vez mais nós possamos aí ter mais pessoas nesse processo piramidal social, com a classe média profundamente maior do que a ponta da pirâmide, uma meia dúzia de riquíssimos e uma pobreza grande na base. Então, nós estamos no caminho certo. Daí a razão da presidenta Dilma estar calcado. Por quê? Além da classe média, nós temos que levar em consideração aquilo que você falou, Marilei,
a rápida ascensão de todos nós no uso da rede social. Uhum. Além da rádio, do jornal, da televisão, que são veículos de comunicação fundamentais, todos nós hoje manipulamos a rede social. E instantaneamente, a Dilma pode se comunicar com essa população e essa população está verificando o que está acontecendo no processo político, né, no Brasil inteiro. Daí a razão da Dilma, acertadamente, está dando as cacetadas que precisa.
Está aí, deputado Jundiabe, fazendo um balanço aí desse primeiro semestre, trazendo as informações, conversando com a gente. Fiz questão que ele estivesse aqui com a gente hoje, nesse meu retorno, né, das minhas férias. E, claro, convidando para que você esteja com a gente todas as quartas-feiras, continue com a gente. Eu não sei se você vai querer libertação nas próximas duas semanas, você vai estar trabalhando normalmente, né, deputado?
Eu trabalho diariamente, mas com certeza será uma honra para mim continuar.
Então tá fechado.
Tá bom.
Deputado Jundiabe está de recesso, em recesso, mas continua trabalhando e vai continuar falando com a gente aqui às 8 horas da manhã, todas as quartas. Fechado, deputado?
Obrigado, Marilei. Eu posso terminar com uma coisinha só, Marilei? Marilei, posso terminar?
Claro, deputado. Tá.
Olha.
Liberto.
Veja bem. Nós somos amantes e apaixonados do esporte maior popular do mundo inteiro, que é o futebol. Ontem o Brasil... Ontem o Brasil perdeu porque não conseguiu, né, na hora normal, vencermos. Várias oportunidades apareceram.
Até aí tudo bem, né, deputado?
Perdemos 4 pênaltis.
Então, mas perder 4
aí,
pênaltis,
alguns cronistas esportivos...
Não dá pra achar o gol ali?
Pois é. Alguns cronistas esportivos dizem que foi ridículo.
Mas foi ridículo.
Ridículo, é. Né? E eu queria aqui, Marilei, trazer aqui o que eu li hoje, né? As palavras do técnico da seleção brasileira, Mano Menezes.
E vai continuar, né?
Posso falar aqui da frase que ele utilizou?
Pode, deputado. Deputado Jundiabe.
Entre aspas.
Cronista esportivo, anota aí. Vamos lá.
Entre aspas. Ele diz o seguinte: ter maturidade faz parte do futebol em um momento como esse. Ainda mais se tratando da renovação que propusemos fazer. Continua Mano Menezes. São durezas do futebol e é preciso saber conviver para não destruir o que construímos e não abrir mão do que precisamos aprimorar. Esse do que precisamos aprimorar, com certeza, ele foi fundo na sua reflexão. E o que é fundamental, precisamos aprimorar? Nós precisamos fazer com que esses jovens jogadores, né, da figura de um Neymar, de um Ganso, de um Pato, que não fiquem tão deslumbrados com o processo mercadológico, ganhar dinheiro. É fundamental que tenha psicólogo ou psicóloga ensinando que acima dessas grandes vantagens monetárias e financeiras que possam ter, né, essas pessoas precisam entender o que é a defesa da nossa pátria, o que é a defesa das cores verde e amarela. Está faltando, evidentemente, essa determinação, essa garra que nós todos brasileiros precisamos ter.
Aí,
muito obrigado.
O comentarista esportivo Jundiabe hoje, que vexame, Ave Maria. Né, deputado?
Deixamos sim.
Deixame.
Mas tudo leva em consideração de que errando é que nós temos que aprender a melhorar.
Concordo com você. Baixa a bola.
Baixar a bola.
Né?
Ser mais humilde.
Baixa a bola e menos grana e mais jogo.
Exatamente.
Né? Concordo com você, deputado. Deputado Jundiabe, obrigada. Até quarta-feira. Na outra quarta, pode ser?
Com certeza.
Na quarta-feira eu te liberto.
Exatamente.
Na outra quarta-feira, às 8 horas da manhã, coladinho aqui comigo na Rádio Metropolitana.
Marilei, muito obrigado. A maioria do povo brasileiro, não digo, mas a maioria da população de Mogi das Cruzes a conhece, até presencialmente. Mas eu quero dizer para todos que a Marilei está um brinco, cada vez mais bonita.
Obrigado, deputado. Vindo do deputado Jundiabe, é um grande elogio. Beijo, Jundi.
Grande beijo a todos.
E eu quero falar para você que daqui a pouquinho eu volto com mais esforço aqui na Metropolitana também. Não sai daí.